porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Denise, a volatilidade voltou até para as bolsas americanas. Estamos tendo um dia bastante desafiador para as bolsas americanas, um dia muito desafiador para o Brasil, tá? Acho que tudo começou na quarta-feira da semana passada, quando a inflação veio bem acima do que o mercado esperava, praticamente descartando a possibilidade da inflação de janeiro e fevereiro terem sido um susto, tá? Então, ou seja, a inflação voltou ao centro de todas as atenções e a atividade econômica nos Estados Unidos, que já vinha forte, veio um número hoje muito forte de vendas no varejo, fazendo com que os juros globais explodissem, fazendo com que bolsas globais virassem a mão e caíssem. O Brasil sentiu isso com força total e ainda mais pelos próprios problemas que o Brasil saiu. Os dados do projeto de lei orçamentária para o ano de 2025, 26, e já no primeiro teste o Brasil resolveu reduzir o superávit primário de 0,5% para uma meta de déficit zero para 2025, ou seja, justamente no momento que o mundo está muito mais difícil, muito mais adverso, tese que o Fed vai ter que subir os juros de novo, juros americanos a 4,60, é o momento que os países têm que levantar suas fortalezas, suas guardas, e o Brasil vai na direção inversa e resolveu afrouxar suas contas públicas para atender o pleito do presidente de entregar um aumento do salário mínimo real. Salário mínimo ano que vem vai ser 1.502. Denise?
Obrigada, Motinha. Aqui desse lado, Guilherme Viana, estrategista, analista de ações. Tudo bem, Gui?
Tudo bem, Denise. Tudo bem, Motinha, pessoal da promoção. Boa tarde para você de casa também. Bom, hoje o dia realmente foi um dia negativo para a nossa bolsa, negativo para muitas bolsas ao redor do mundo aí. A gente teve, principalmente aqui no Brasil, uma abertura da curva de juros, né, que impactou aí a nossa bolsa e, inclusive, vocês vão perceber pelas maiores baixas aqui que impactou muito o nosso Ibovespa, tá, pessoal? Trouxe umas notícias aqui interessantes para vocês, mas a semana já começa com tudo aí, uma segunda-feira com bastantes acontecimentos. Denise?
Obrigada, Gui. Na produção temos o trio Parada Dura Original, temos Guimas, temos Lucas, que se recuperou da dengue, e temos o sempre dengoso Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Maravilha, bora, Motinha.
Então, só para passar para vocês, o mercado até abriu com uma cara um pouco melhor, com a sensação que o evento Rússia, Irã e Israel ia ficar um pouco de lado, porque, afinal de contas, o Irã fez o bombardeio, como todos vocês sabem, e anunciou que por parte dele já estava tranquilo, é toda uma pressão do mundo inteiro para que Israel não revide, e hoje à tarde agora algumas fontes militares do governo israelense falando em revidar, mas o fato é, o mercado abriu devolvendo todo aquele conservadorismo que foi de sexta-feira à tarde, bolsas subindo ali 0,40, 0,60, e ao longo do dia, com esses juros reais, juros nominais e juros reais nos Estados Unidos subindo forte, não teve como o SP500 segurar. Tá? Vou até começar a mostrar para vocês o que saiu de tão forte. Tá? Vendas no varejo. Vendas no varejo, senhores, é super importante que o varejo, o consumo americano é o drive do crescimento americano. E tem toda uma tese, que eu já falei mais de mil vezes, que o americano está super endividado, nível de inadimplência super alto. boa parte da população americana é pagadora de boleto, com dois empregos, uma hora, a poupança feita durante Covid-19 foi embora, ou seja, uma hora o consumo americano ia ceder, ia sentir. Não foi esse momento, tá? Simplesmente vendas no varejo dos Estados Unidos, era esperada uma alta de 0,4 e veio uma alta de 0,7. Vamos tirar automóveis, que são compras não recorrentes, subiu, era esperado 0,5 e veio 1,1. Tá? O número mais forte é esse número aqui, que chama-se grupo de controle, que dá para fazer quase uma proxy do PIB americano. Simplesmente era esperado 0,4, veio 1,1 e o último dado foi revisado de 0,0 para 0,3. Ou seja, a economia americana não está desacelerando. Muito pelo contrário, a economia americana está acelerando. Opa, onde vai acabar essa história? Pô, se com juros a 5,33, a economia americana não desacelera, acelera e a inflação parou de cair, para não dizer que pode começar a voltar a subir. Aonde vai acabar essa história? Bom, só para dar cores ao número, esse número aqui, tá, de grupo de controle, que é uma proxy do PIB, que é 1,1, foi a maior alta desde janeiro de 2022. Tá? Janeiro de 23, perdão. Foi o maior número desde janeiro de 23. E olha aqui a bola de curva que o mercado tomou com aquela vendas no varejo de janeiro, que caiu 0,8. Tá? Impressionante. Economia americana voltando com tudo. Só para a gente ter noção da magnitude, se anualizar esse 1,1, daria um crescimento de 5,6 do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está com aquele cenário sem pouso. Sem pouso significa mercado de trabalho super forte, com taxa de emprego abaixo de 4, crescimento acelerando acima de 2,5. Qual é o problema disso? Que com esses dois dados vai ser difícil a inflação americana ceder. Então o Fed vai ter que reduzir seu número de cortes e já tem, como vocês sabem, pessoas falando em aumento de juros. Tá? Então só para passar, esse para mim é o principal drive. Tá? Semana passada a gente teve um divisor de águas que foi a inflação, dizendo não foi susto, a briga da inflação ainda é muito dura e a gente não para de ver dado nos Estados Unidos vindo muito mais forte que as pessoas imaginavam. Então esse é o quadro, isso exige um Fed muito mais rigoroso. E vamos ver, só para vocês verem como é que foi os juros americanos 10 anos, 4,61, senhores. A gente está voltando ali para a final de outubro de 21, desculpa, do ano passado. Então, 4,61, com os juros americanos, o juro mais importante do mundo a 4,61, requer que todos os países levantem suas fortalezas. E o Brasil hoje fez justamente o contrário. Só para dar continuidade, commodity segue subindo, tá? Commodity metálica, minério parado ali em 112 dólares, petróleo, um dia bastante volátil, tinha devolvido parte das altas da semana passada, na mínima do dia, tradou 88,73, e com rumores que fontes do governo israelense falou que vai revidar, ele zerou praticamente a sua queda. Tá? Eu não estou nem falando que o petróleo hoje foi motivo de grande volatilidade. O que foi motivo de grande volatilidade é esse senhor juro americano de 10 anos. Só para a gente contextualizar, o mercado agora está falando em menos de dois cortes esse ano, 45 pontos de corte ao longo do ano, e a probabilidade para junho é de 20%. Obviamente, o dólar globalmente é que estava devolvendo parte do conservadorismo de semana passada. Lembrando que sexta-feira passada o mercado não tradou quantos cortes vai ter de juros, tradou eu quero segurança, eu quero dólar, quero título público americano. Hoje, com a questão do Irã e Israel, abriu com uma cara melhor, aí durou pouco, veio dado super forte da economia americana, voltou, e agora o dólar, mais um dia de alta, 106,21. Isso é super importante, senhores, é o dólar que está ganhando contra todas as moedas. Quer ver? Eu vou pegar aqui do dia 15 de fevereiro, tá? Só para vocês terem noção, quanto que o dólar se fortaleceu nos últimos dois meses? 15 de abril. Fortalecendo 1,42. Se eu pegar da mínima aqui, dá mais de 2%. Então é isso, dólar forte contra todas as moedas. O real também está apanhando como gente grande, que o real, além de estar apanhando como todas as outras moedas, teve os nossos problemas e o real hoje foi conhecer a casa de 5,21. Foi justamente durante a entrevista da Haddad, onde ele confirmou os rumores que rolou a manhã inteira sobre a mudança da meta fiscal brasileira, tá? Só para quem não acompanhou, Tá? Ou simplesmente o que era esperado, um superávit de 0,5% para 2025 virou zero. O que era 1% em 26 virou 0,25 e o superávit só ficou para o próximo governo. Qual foi a mensagem que o mercado leu? Eu não vou abrir mão de gasto público. O fiscal fica para o próximo governo. Endereçamento da dívida pública fica para o próximo governo. Isso, obviamente, bate com toda a força onde? No juros longo brasileiro. Tá? O juros longo brasileiro hoje foi mais um dia de drama, senhores, de drama, drama mesmo. Certamente teve muito stop em renda fixa longa no Brasil. Estamos vendo aqui janeiro 33 a 11,70 já. A gente já vê no mercado hoje, olha que loucura, o mercado já está discutindo que o juro brasileiro é entre 10 e 10,25. Nem mais 10, entre 10 e 10,25. E já está falando que os juros brasileiros, no final de 2025, já volta para 11. E final de 26 volta para 12. Tá? Então, ou seja, o fiscal brasileiro realmente foi hoje mais uma pérola no mercado que juros globais estava voando. Só se não fosse o dia hoje do projeto de lei orçamentária, não fosse hoje o dia, os ativos brasileiros já iriam sofrer por causa do mercado lá fora. Mas com essa informação que na hora que seria ideal os países aumentarem suas fortalezas, o Brasil resolveu abaixar a guarda para poder ter dinheiro para gastar até as próximas eleições. Denise?
Isso aí. Obrigada, Motinha. E a Bolsa, Gui, como é que fechou?
Bom, com esse cenário todo que o Motinha passou, eu acho que não tem muito o que dizer, né, Denise? O dia para a nossa Bolsa não foi muito positivo, pessoal. A gente teve aí realmente um impacto muito grande dos juros futuros. A gente viu aí a nossa curva de juros abrindo 20 pontos em alguns vértices, mas com ela sendo impulsionada para cima em todos os seus vértices, basicamente. E com isso a gente teve aí um dia bem negativo para a Bolsa. O dia só não foi tão negativo porque a gente teve um bom impulso aí das commodities e a gente teve alguns noticiários corporativos específicos das empresas com alguns dos outros grandes bancos aqui elevando certas recomendações para as companhias da Bolsa Brasileira. Pessoal, já vou pedir para compartilharem minha tela. Do nosso lado aqui, se a gente olhar para as maiores altas, vocês sabem que eu gosto de começar com as maiores altas, tanto BRF, Marfrig, Gerdau Metalúrgica, Dexco, todas essas que foram as maiores altas do dia foram mudanças de recomendação, tá, pessoal? No caso de BRF, a gente teve tanto JP Morgan quanto Goldman Sachs mudando a recomendação para compra, com perspectivas aí de números mais positivos para um T24, que será lançado aí nos próximos meses. A gente teve também a Marfrig, que detém uma grande parte da BRF, indo nesse impulso, tá? Então a gente tem essas duas companhias aí sendo impulsionadas pelas mudanças de recomendação. No caso de JBS, apesar da gente achar que pode ser aqui um movimento do setor, eu achei notícias sobre um investimento em capacidade produtiva da companhia que vai aumentar uma das suas grandes usinas produtivas lá, o nome da usina é Campo Grande 2, vai dobrar a capacidade produtiva da companhia com investimento aí de mais de 150 milhões de reais, então uma notícia positiva aqui também em relação à JBS, tá? Eu vou sair um pouquinho do script aqui e puxar a atenção de vocês para Minerva, que é uma das outras companhias também do setor de frigoríficos aqui, e a gente vê ela figurando entre as maiores baixas do dia. E, na verdade, se a gente olhar aqui, esse é o gráfico do preço da Minerva nos últimos dias. Na semana passada, acredito quinta ou sexta-feira, a gente teve uma notícia de que o CAD vai demorar para liberar uma operação que a Minerva fez com a Marfrig em relação à compra de certas plantas da companhia da Marfrig na América do Sul. Então, a gente viu aqui o BAC aqui na sexta-feira e a companhia continua perdendo aqui no dia de hoje, acumulando aqui quase 6,50% de perda nos últimos dias, tá, pessoal? Isso aqui a gente vê também um bom impacto dos investidores estrangeiros saindo do papel, muito provavelmente com essas notícias, e a gente acaba vendo aí também um aumento no volume tradeado dessa companhia, tá? A Minerva ficando aí com maior distorção de volume tradeado do dia, tá, pessoal? Acho que vale já comentar também aqui sobre Vale, que está em algum aqui, que vale que está entre as maiores altas no dia de hoje. A gente viu aí, que nem o Motinha mostrou, então, o minério de ferro estabilizando e tendo uma tendência aí maior de alta, o que traz certo alívio para a Vale, né, que a gente já tinha uma recomendação de compra. Nosso analista Igor Guedes gosta bastante do papel e ele já tinha dito que o pior já havia passado para a companhia. A gente começa a observar isso e as perspectivas positivas aí são em relação também à demanda do minério por parte da China, tá, pessoal? Continuando aqui entre as maiores altas ainda, outra ação aqui que teve recomendação aumentada para compra foi a Dexco. A Dexco, que foi aumentada também pelo Goldman Sachs. O banco viu aí um possível aumento de fluxo de caixa no futuro da companhia, já que o plano de investimentos da companhia está chegando ao fim, o que pode significar mais fluxo de caixa ao acionista, e isso, obviamente, é positivo para o preço da ação. Por isso que o Goldman acabou mudando a recomendação. Lembrando, pessoal, para você que não sabe, que a Dexco é uma das companhias que está no guarda-chuva de investimentos da Itaúsa, tá? A Itaúsa, que é uma das grandes acionistas da Dexco, então é sempre importante lembrar disso. Lembrando que a Itaúsa, na verdade, cerca de 80% dos dividendos recebidos da Itaúsa vem direto do Itaú, então as outras companhias representam uma participação um pouco menor no portfólio da Itaúsa, mas a Dexco é uma delas, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, se vocês olharem a outra empresa que eu até falei sobre, que puxou o nosso Ibovespa, né, e realmente eu vi os comentários de você aí, se não fosse Vale e Petrobras, hoje o nosso Ibov teria tido um dia realmente muito negativo, foram aqui os papéis de Petrobras, tá? Os papéis de Petrobras, a gente teve uma notícia que um dos conselheiros foi liberado a voltar para o conselho da companhia, o conselheiro Rezende, que havia sido afastado na semana passada, assim como também o então presidente do conselho, que tinha sido afastado do conselho da Petrobras. A expectativa é que o presidente do conselho também volte. Ele foi afastado, mas tanto a companhia quanto o Ministério de Minas e Energias recorreram à decisão. E agora, com a volta do Rezende, a expectativa é também que seja acatado o pedido da volta do presidente da Petrobras, do presidente do conselho da Petrobras, o que também foi positivo aqui para a companhia. Se vocês olharem, na verdade, antes de eu continuar, e aí eu vou chamar a atenção para vocês agora para as maiores baixas, se vocês olharem aqui, todas essas companhias, elas têm algum tipo de impacto em relação a juros. Seja ele a questão que eu sempre comento sobre o valor no futuro e a taxa de desconto, seja por serem empresas endividadas, mas a gente pode ver aqui, e também com o impacto do dólar, né? No caso de CVC, por exemplo, o impacto do dólar é muito importante, CVC liderando aqui as maiores baixas. Mas eu acabei olhando entre as notícias corporativas aqui e eu não achei nada muito relevante de nenhuma das companhias que lideram as baixas no dia de hoje. O que significa que o impulso que o nosso juros futuro deram aqui, se vocês olharem na curva aqui dos nossos juros futuros, pessoal, aqui em amarelinho a gente tem os juros como estavam ontem, então um dia atrás, aqui em verde é o dia de hoje, e aqui em verde tracejado é uma semana atrás. Então a gente vê claramente uma abertura forte da curva de juros em algumas sessões, o que impacta diretamente a nossa bolsa, como a gente pode muito bem observar pelas maiores baixas. CVC, Magalu, Vamos, Cirela, Minerva, temos uma notícia específica, mas Edux, Azul, Cogna, Exatec, todas as companhias são de setores ou têm que são muito afetados pelos juros, ou tem até dívidas, despesas muito altas, despesas financeiras muito altas, que acabam impactando aqui o preço da ação. Entre essas companhias, a gente teve aqui Exatec, que lançou sua prévia operacional. Então, as empresas do setor imobiliário geralmente lançam uma prévia operacional antes do resultado para falar operacionalmente como os números estão indo. A gente ainda não tem os números financeiros, mas nós consideramos a prévia de Exatec como neutra e, mesmo assim, a companhia configurou aqui entre as maiores baixas, também um dos motivos aí, puxado também pelos juros. Continuando aqui no nosso scriptzinho, eu acho bem interessante aqui a gente olhar como está dividido a performance por setor aqui, pessoal. E vocês podem muito bem ver que aqui, tanto em energia quanto em materials, foram os setores que puxaram o nosso Ibovespa hoje. E as companhias que estão aqui dentro são exatamente Vale e Petrobras, tá, pessoal? É importante notar aqui que financials, que são as empresas do setor financeiro, né, não tiveram um dia positivo com a subida dos juros, e Itaú, quando a gente puxar aqui Itaú, entre as maiores aqui de peso, vocês vão poder ver que Itaú foi uma das maiores contribuições negativas para o Ibov hoje, tá, pessoal? E aí, só para finalizar, a gente tem aqui um volume de cerca de 23 bi, que é bem dentro da nossa média, um pouco acima. Geralmente a gente trade entre 20 e 21 bilhões de reais, então foi um dia que a gente teve um valor um pouco acima da média do que é o normal. E para finalizar, como o Motinha já mostrou, mas aí a gente vê aqui também o impacto nas empresas de energia que não são Petrobras, né, nas petroleiras júniores, como a gente gosta de comentar, que teve aqui realmente um impacto negativo do preço do petróleo, tá? Pessoal, eu tenho mais algumas notícias sobre Eletrobras e outras notícias para trazer para vocês, mas aí eu deixo para o próximo segmento e já devolvo para a Denise.
Maravilha. Daqui a pouquinho você fala então de Eletrobras. Motinha, pergunta do William. O fato da economia americana estar aquecida ainda, faz com que a zona do euro prorrogue o corte de juros em junho, ou mesmo assim eles ainda precificam corte em junho?
Gui, mas consegue compartilhar na tela? Tá? Eles continuam ainda precificando de forma bastante agressiva, corte em junho, tá? Deve estar 85%, vamos ver quanto é que está agora. 80%, 90% de chance, tá? Qual é o impacto da discussão do Fed não cortar juros esse ano, só cortar em setembro, tá? É que antes que o mercado imaginava 100 pontos de corte no orçamento do Banco Central Europeu para 2024, já caiu para 80, tá? Então, na minha opinião, essa questão do juro americano não vai tirar o corte de junho, tá? Mas vai diminuir, vai fazer com que o Banco Central Europeu espace os seus cortes no melhor dos mundos. O Banco Central Canadense vai ser a mesma coisa. Se não cortar em junho, deve cortar logo da próxima, em julho, ali, por ali, tá? Então, o juro americano, na minha opinião, vai ficar os Estados Unidos sozinho e todas as economias envolvidas com o dedo no gatilho ainda para cortar. Só os Estados Unidos está reacelerando o crescimento. Só os Estados Unidos, tá? E isso é importante porque olha o que acontece com a expectativa de inflação para os próximos 5 anos. Isso aqui é comprado e vendido, não é economista projetando, não, tá? A inflação de 5 anos, que em dezembro estava na faixa de 2,10, já foi para 2,57. Isso aqui tem que acender um sinal de alerta. Não é à toa que olha que tipo de manchete a gente vai começar a olhar. Segundo o UBS, o cenário central do UBS é dois cortes ao longo de 2024. Olha como o mundo é louco. Eles projetavam 275 pontos de corte. Recuaram para 2 cortes, 50 pontos. Mas estou falando que não é irreal ter que discutir que o Fed tenha que subir os juros ano que vem, caso a inflação nos Estados Unidos não ceda e caso o crescimento econômico dos Estados Unidos não desacelere. Tá? Entrou uma nova variável. O que vai fazer a economia americana desacelerar? Será que vai precisar dos juros para 6,5? Eu não sei, mas essa variável voltou. Isso que é o mais importante. E se essa variável voltou, olha quem voltou também, o VIX. De novo, na casa, perto dos 20. Isso não acontecia pelo menos 6 meses ou 1 ano. Vou até botar aqui em 1 ano para ver qual foi a última vez que o VIX tocou ali perto de 20. Aqui em outubro do ano passado, quando o mercado estava discutindo o juro americano 10 anos, a 5%. Tirando lá, senhores, lá o VIX de novo a 19 pontos, tá? Isso mostra que o mercado está bem mais preocupado. O movimento que a gente viu no SP500, foi há muito tempo a gente não vê o SP500 fechando na mínima, tá? Entre mínima e máxima, a gente já viu hoje uma oscilação de perto de 2,20, tá? Então, finalmente o SP500 está cedendo, caiu na sexta-feira, foram 2 dias consecutivos com quedas maiores que 1%, há muito tempo a gente não via nada parecido, tá? Será que o mercado, esses juros globais, a discussão que o Fed talvez não possa cortar os juros, vai ser o gatilho para as bolsas globais realizarem, tá? Será que a gente vai voltar a ter a tese que notícia boa de atividade econômica é ruim para os mercados? O principal gatilho disso aqui tudo foi vendas no varejo. Foi vendas no varejo. Isso aqui, ó, esse saltão que deu no grupo, nesse indicador aqui, que foi o maior desde janeiro de 2023. E, obviamente, nesse cenário todo, o real lidera como a pior moeda do mês de abril. O real, só em abril, perdendo 3,17. E o que me chama a atenção vai ser a abertura amanhã da Ásia, tá? Que eu acho que vai ser uma abertura bastante negativa. A gente ainda tem muita dúvida como vai ser a Ásia. Como é que vocês acham que vai abrir essa moeda aqui, a moeda japonesa? Que, teoricamente, o Banco Central japonês sempre intervia 152 ien por dólar. Já está 104,27 e o Banco Central japonês não fala nada, tá? Será que o mercado vai abrir testando ele na Ásia amanhã? Será que é rumo a 155? O que o BC japonês vai fazer? O que o BC chinês vai fazer? Tá? Afinal de contas, o juro de 10 anos na China é 2,29. Nos Estados Unidos já está acima de 4,60. Então, o clima ficou mais arisco, ficou mais tenso. Não é à toa que, pela primeira vez desde novembro de 23, tá? O índice de ganância ou medo entrou para o lugar do medo. Tá? E o VIX está no maior nível desde... Subiu 50% em 3 semanas o VIX. Tá? Então, em outras palavras, o mercado está começando a sentir 2 dias consecutivos de queda no SP500. Obviamente, o Ibov já estava meio largado, não vai conseguir se segurar a uma virada global. Só que o Brasil, em vez de levantar suas fortalezas, me resolve fazer aqui, ó. Governo Lula revê trajetória das contas públicas e fala, ajustar? Cortar? Deixa para o próximo presidente, isso aí para o próximo, comigo é gastar. Essa foi a mensagem, e essa mensagem foi o que causou fortes stops na curva longa de juros no Brasil, curva longa, curva curta, ajudou a botar o real a 5,20. Vamos ver. E o problema, senhores, eu não sei o que a gente pode fazer para voltar atrás. Tá? Já foi dado o recado, eu não quero cortar gasto, eu não quero controlar meus gastos, eu quero ter liberdade de gastar. Esse é o recado. No mundo mais adverso. Eu pergunto para vocês, qual seria o gatilho para as coisas rearrumarem? Uma sensação que eu tenho hoje foi que os multimercados brasileiros foram os grandes vendedores de dólares ao longo do ano. Há umas 2 semanas, boa parte estopou bastante, a posição diminuiu bastante. Será que está se criando um clima dos multimercados brasileiros inverterem a mão? Tá, ficar comprado, achando que o Brasil está indo para a direção errada, principalmente no momento que o juro americano está 4,60, o principal indicador do mundo, o principal termômetro do mundo. Eu estou dividindo com vocês, eu estou preocupado se os multimercados, além de largar a mão do Brasil, resolverem virar a mão do Brasil. Mas hoje, o ativo que teve a maior resiliência foi nossa Bolsa, impressionante. Tudo bem que Petro e Vale, se você botar Small 11, Small 11 vai ter caído o quê? 1,5? 2? Vamos ver. Quanto é que Small 11 caiu, tá? Só pra... A Small 11 tem que sentir mesmo, porque ela tem uma ligação grande com juros, né? Ela tem ligação grande com esse juro longo. Small 11 caindo 1,60 e o Ibov caindo 0,58. Denise, tô te devolvendo.
Isso aí. Gente, tem quase 1.000 pessoas aqui na nossa audiência hoje, então deixa o joinha. O Guimas, coloca aí para o pessoal lembrar de deixar aquele joinha maroto. Quem está vendo em Smart TV tem como deixar o joinha aí também, tá? Larga de preguiça e deixa o joinha. Gui, você ficou de falar de Eletrobras, né?
Fiquei de falar de Eletrobras, mas antes eu vou só voltar um pouquinho atrás, tá? E falar de Gerdau e Gerdau Metalúrgica, que eu não sei se eu deixei claro, mas vi as perguntas aqui no chat, pessoal. Sim, a gente teve elevação da recomendação de Gerdau e Gerdau Metalúrgica pelo JP Morgan. O banco cita que espera melhora no mercado americano de aço e uma estabilidade no mercado brasileiro de aço, que levou ele a elevar a recomendação dos dois papéis. Então, tanto o Gerdau quanto o Gerdau Metalúrgica aqui configurando entre as maiores altas, e também são por causa de mudança de recomendação, tá, pessoal? Eu separei algumas notícias aqui para vocês, antes da gente continuar, que eu achei relevantes para o dia. Vou passar por elas rapidamente e depois a gente começa a falar um pouco de Eletrobras. Bom, primeiro a gente teve... já compartilha minha tela aí, por favor, pessoal. Primeiro a gente teve aqui a divulgação de resultado do Goldman Sachs, hoje no começo do dia, tá? Todas as notícias aí de cenário macro e global acabaram ofuscando um pouco esse ponto, mas a gente teve um resultado superando as estimativas do Goldman Sachs, superando por bastante, e as ações subiram bastante no dia de hoje, tá, pessoal? Esse aqui a gente já acabou comentando, mas sempre legal a gente relembrar aqui. A questão, realmente existe tensões ali entre Irã e Israel, com Israel falando que vai realmente retaliar enquanto o mundo tenta pressionar, então para vocês ficarem de olho aqui. E um produto disso tudo isso que a gente acaba lembrando que o ouro aí é uma das principais reservas de valor hoje em dia. Algumas pessoas falam sobre Bitcoin, mas quando a gente vê a incerteza crescendo no mundo, é o ouro que geralmente, o ouro e o dólar, né, que geralmente acabam avançando, e a gente vê isso claramente aqui com o ouro fechando aí a terceira sessão seguida em alta e batendo recorde, tá? E essa é uma notícia interessante que eu achei aqui e já vou usar ela de gancho para começar a falar da Eletrobras. Mas, para você que não sabe, a EMAI, que é a companhia estadual de produção de energia, está sendo privatizada pelo governo de São Paulo e o leilão será na sexta-feira, tá? A gente tem aí no final 3 interessados e a Eletrobras, que a Eletrobras já detém 40% do capital total da companhia, não vai participar do leilão, tá, pessoal? E aí eu já vou puxar aqui a questão da Eletrobras e a gente vem com uma notícia agora desse fim de semana sobre um ponto que eu já tinha comentado anteriormente com vocês aqui no fechamento, mas que o governo busca aqui um acordo com a Eletrobras para pagar os 26 bilhões devidos pelo processo de privatização, que a ideia desse valor, dessa quantia, é que seja usado para incentivo na conta de luz dos brasileiros, ou seja, a ideia é que esse dinheiro seja usado pela Eletrobras para reduzir a tarifa de energia, e a gente está se aproximando aí de um acordo entre o governo federal e a Eletrobras. Se você não lembra muito bem o que estava acontecendo, o problema, na verdade, é que o governo federal contestou o processo de privatização da Eletrobras, falando que como ele detinha 30% ou 40% do capital, não me lembro exatamente de cabeça nesse momento, mas que eles detinham cerca de 30% ou 40% do total do capital e não tinham assentos no conselho, e isso tinha gerado certo atrito entre a empresa e o governo federal. E agora a gente vê aqui que, com esse novo acordo, o número de assentos aumentaria de 9 para 11, sendo que o governo ficaria responsável aí por 3 deles, tá? Isso é uma notícia interessante que saiu aí nos últimos dias, pessoal. E com isso eu já devolvo também para a Denise.
Tá joia, obrigada, Gui. Motinha, tem mais pergunta aqui para você? Baiar pergunta, você não acredita que o efeito riqueza está gerando mais consumo? Será que o Powell errou com a pivotagem?
Acho que com certeza, acho que não foi só o Powell, tá? Vamos se lembrando que antes do Powell, lá em dezembro, a gente teve um dos principais articuladores do Fed, que é o Christopher Waller, que falou lá, foi o primeiro a falar que os Estados Unidos ia cortar juros pelo bom motivo, que a economia estava desacelerando, a inflação estava desacelerando. Não foi só o Powell, tá? E o clima era muito propício, tá? A inflação do último trimestre do ano passado realmente estava muito tranquila. E, pô, a gente vê o vendas de varejo em janeiro caindo 0,8. O que está acontecendo? Eu acho que é o fiscal americano, é pé no acelerador. Esse ano os Estados Unidos deve fazer um déficit primário perto de 5%. Bota juros, que é o déficit nominal, que é o que importa, né? Que é onde vê a dívida crescendo, vai dar um déficit de 8%. Isso é maior que 2020, eu acho. Maior que é nível de guerra. Pô, e por que que um país coloca o pé no acelerador, crescendo 2,5% sem desacelerar, taxa de desemprego 3,8%? Qual é o racional? Eleições, talvez. Ou talvez não, provavelmente. Então, Baiar, eu atribuo o fato dos Estados Unidos não ter entrado em recessão, que era o case central de muitas pessoas ano passado. Olha quantas pessoas shortearam a S&P falando que os Estados Unidos iam entrar em recessão. E cresceu 2,5%. É o fiscal, senhores. É o fiscal. Tá? E agora faz o quê? O fiscal americano vai contrair? Não vai contrair. Só depende do Fed agora. Está tudo na mão do Fed para desacelerar a economia americana. Por enquanto, está um cenário clássico de no land, sem aterrissagem, e capaz até já de arremeter e já está acelerando. Só vai ter uma pessoa responsável para frear esse negócio, ou a inflação não vai cair, e essa pessoa é o Fed. É por isso que a gente vai conviver com esse tipo de matéria. Tá, com esse tipo de UBS falando. Não vai ficar só na mão, não vai ficar só o UBS falando. Vai ter mais gente falando. Super importante, que eles falam o seguinte: o cenário central ainda é de corte. Mas não descarto, caso a economia não desacelerar, é o Estados Unidos subindo juros. Essa é a nova realidade. Qualquer país emergente está apanhando. Olha as moedas, não é só o Brasil hoje, tá? Foi sangria em todas as moedas emergentes. Só que o Brasil tinha uma expectativa do Haddad ganhar todas as batalhas, e o Haddad andou perdendo, e essa de hoje foi uma batalha muito feia do Brasil perder. Tá? O recado que foi, o ajuste fiscal
fica para o próximo governo, é uma derrota feia, tá? É uma derrota feia. Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? Aí é uma decisão de cada um, tá? O Brasil vai na direção da Dilmagem mesmo? Se quem tem convicção disso, o dólar a 5,20 está barato, tá? Eu acho que esse é o ponto. Só que o que apareceu de novo, na minha opinião, novidade, é um cenário mais arisco do SP500 da Bolsa Americana. Isso, para mim, é uma variável nova. Não estou nem falando de Israel revidar o ataque do Irã. Estou falando só o poder do mercado reajustar a uma possível realidade que as pessoas não sabem qual vai ser o próximo movimento do Fed e quando vai ser. Denise?
Obrigada, Motinha. Deilson Leite, vai colocando aí, por favor, no chat os links para os programas do fim de semana, por favor. Teve um programa da Juliana Andrade, Genial Responde, o programa do Luan Aral, que é o resumo trade semanal, e os 4 programas do Bruno Rosolini. Beleza? Deilson vai colocar aqui para vocês assistirem depois. Gui, tem mais algum recadinho para dar para gente?
Tem um recadinho final aqui, Denise.
Diga.
Bom, acabamos de passar por um período de resultados, né, em que as empresas divulgam seus resultados trimestrais, mas como o período entre o quarto e o primeiro tri é sempre muito curto, eu venho aqui de novo passar a mensagem do Research, do Genial Analisa, de que você que é investidor deveria estar de olho no Genial Analisa para os resultados trimestrais do 1T24, tá, pessoal? A gente já começa, a semana passada já começou com prévias, a gente teve prévias aí de Santander, teve prévia de BB Seguridade. E para você que é investidor de Vale e quer saber como é que vai ser o 1T24, a Vale divulga o resultado ainda em abril. Já temos aqui a prévia do Igor Guedes, que é um ótimo analista que sabe muito bem de Vale, sabe muito bem de China. E você pode ficar ligado em tudo isso de graça na nossa plataforma Genial Analisa. É analisa.genialinvestimentos.com.br. O Deilson já colocou os links aí para vocês, então não esqueçam de checar. E aí fica o meu questionamento ao Motinha aí. Será, Motinha, que uma temporada de resultados boa não pode ser um impulsionador maior para a Bolsa aí? Talvez alguma coisa que impeça que o cenário macro seja tão impactante para a Bolsa brasileira?
Bom, acho que esse ponto do Guilherme é super importante, tá? Vamos lembrar que a última temporada de balanço dos Estados Unidos foi muito forte e fez com que a Bolsa, o S&P 500, saísse de 4.800 para 5.200, mesmo com juros subindo, tá? O ano 2024 foi marcado por isso. O juros subia e o S&P 500 não caía. Será que a temporada de balanço vai ser uma âncora disso? Talvez, tá, Guilherme? Talvez. Talvez até seja um amortecedor. Mas me chamou a atenção do mercado de hoje, tá? Fechou na mínima e sexta-feira o S&P 500 tinha caído em 40. Eu não lembro de ter visto a Bolsa Americana S&P 500 cair perto de 3% em 2 dias. Se alguém se lembra, pô, me ajuda aí, mas eu não lembro. Eu tô com receio das coisas estar virando um pouco lá fora. Será que vai ser uma buy opportunity por causa da temporada de balanços? JP Morgan caiu 6,5% na sexta-feira. Foi a maior queda desde a pandemia. 6,5%, o maior banco do mundo, caiu na sexta-feira. Tomara que a temporada de balanços sirva de amortecedor, mas eu tô preocupado com essa nova discussão dos Estados Unidos sem aterrissagem e o piloto Jay Powell que vai ser obrigado a aterrissar essa economia americana, que a gente já conhece qual é a consequência disso.
Motinha, Mauri pergunta, mercado americano aprendeu a indexar os juros e inflação nos preços e salários, e vida que segue?
Mauri, se isso for uma realidade, é vida que chora, porque o Fed não vai cruzar os braços. O Fed não vai cruzar os braços vendo uma indexação da inflação americana, o core CPI, foi 3,8%. Tá, repetiu, a inflação em setembro do ano passado era 4,1, caiu de 4,1 para 3,8 em 6 meses. Se já tem alguma indexação, já tem uma resiliência, o americano já se acostumou com a inflação, o americano já entende que a barrinha de chocolate que era 100 gramas agora é 70 gramas e segue o jogo, talvez o americano tenha se acostumado, mas eu acho que o Fed não vai aceitar isso, ele não quer receber o prêmio de repetir o evento lá da volta da inflação, tá? Ele estava para ser coroado como o melhor banqueiro central da história, caso o Paulo Suaves confirmasse, caso o Fed pudesse cortar os juros em março ou em junho. Ele não vai virar para a zona oposta, tomara que não, que vai ser leniente com a inflação, o americano está convivendo com isso, segue o jogo. Pior coisa que tem, senhores, é conviver com a inflação, porque vai mudando de patamar. uma hora é 3,8, você acorda e está em 4,5. Outro gráfico que é para mim chama atenção justamente disso também um pouco. Expectativa de inflação para 5 anos já está em 2,57. Tá? Então, tomara que o Fed tome alguma atitude para o americano não se acostumar a indexar e segue o jogo.
É, Primo Classe Média pergunta aqui do cartão dele, o prazo de chegada é de 9 dias, tá? Então, ele está no caminho, já chega para você. O Luiz pergunta dos benefícios do cartão Genial. Olha, são muitos, chama Genial Fidelidade o nosso programa de benefícios. Já a gente traz todos os detalhes. E também o cartão para todo mundo, que agora só alguns clientes que estão recebendo já chega para todo mundo. Motinha, Xavier pergunta, Motinha, em caso de guerra, os juros não deveriam cair ao invés dessa subida?
Xavier, se a guerra for causar uma recessão, sim, mas o primeiro impacto não vem no petróleo. São duas coisas. O primeiro impacto de uma guerra é flight to quality. Eu não quero ganhar dinheiro, quero perder pouco. Então eu vou botar meu dinheiro nos Estados Unidos. Bom, então é um dólar forte, é um título público, os juros caindo, mas não porque o mercado está discutindo que a inflação caiu, tá? É discutindo, deixa eu ficar no lugar que, para mim, é o mais seguro do mundo. Guerra é sinônimo de queda de juros, recessão. Na guerra da Rússia e da Ucrânia não foi isso, foi paulada nas commodities. Tá? Eu não consegui pegar o gancho que você tentou, que você quis me passar. Eu peço desculpa, não peguei a ligação.
Joia, obrigada, Motinha. Vamos lá, seu tchauzinho.
Bom, pessoal, obrigado por mais um fechamento de mercado. De novo, a semana já começou bem turbulenta, com bastante noticiário internacional, bastante noticiário aqui no Brasil. A gente precisa ver como que o mercado vai se comportar com essas novas notícias de juros aí. E você consegue sempre ficar de olho nisso no Genial Analisa, não se esqueça. Obrigado.
Obrigada, Gui. Gui, mas coloca aí, por favor, a etiquetinha. Pessoal, deixa o joinha, estamos com 100 pessoas simultaneamente aqui agora. Ainda vai ter muita gente que vai entrar para assistir depois. Deixa sempre o joinha. E quem estiver assistindo depois, ou seja, o programa gravado, pode deixar mensagens no, né, nos comentários ali do vídeo que os meninos olham depois. Tá bom, Motinha?
Então, só para pedir aqui, última vez, para o Gui, mas compartilhar minha tela. Senhor, há quanto tempo a gente não via isso? Tá? O mercado lá fora está com a cara que a gente pode começar a realizar. Tomara que a temporada de balanços seja o motivo de suportar esse mercado. Lembrando, hoje à noite, daqui a 5 horas, a gente vai ter o PIB chinês, senhores. A gente já teve importação e exportação semana passada da China, que veio abaixo do esperado. O PIB chinês é fundamental para a tese de commodities, que está brilhando. Commodity metálica está brilhando esse ano. Tá? Tomara que a narrativa que a China esteja surpreendendo positivamente se confirme hoje. A última coisa que os ativos de risco no mundo precisam é de uma fotografia que a China não está melhorando em nada. A situação da China está piorando. Seria outra coisa que traria mais aversão a risco, que traria mais outra rodada de depreciação dos ativos brasileiros, apesar do nível. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa noite.
Maravilha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, bem-vindo de volta, Lucas. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligadíssimo. Amanhã a gente volta ao vivo, mas tem um monte de coisa que aconteceu no fim de semana que eu tenho certeza que vale a pena você dar uma olhadinha na nossa programação, tá? Então se inscreva no canal. Um beijo, tchau.
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.